estamos em tempo de informação, tempo para escutarmos o António Feliciano. Vamos para já aos destaques, Feliciano.
Vamos então aos títulos. Praça da República terá sido palco outra vez para violência e vereador do PSD denuncia eventual tráfico de droga nas arcadas da Câmara. Ânimos exaltaram-se na reunião de Câmara, precisamente. Anabela Freitas e Pedro Marques trocam acusações em relação à polémica sobre o Congresso da Sopa. Teremos ainda a nota do dia hoje com Sérgio Martins.
Epá, arranja-me aí qualquer coisa fresquinha.
Ora, aqui tens.
Epá, isto está morno.
Não fique mal perante os seus amigos. Aproveite já a campanha de frio da Tomarel e refresque-se. Os preços são de congelar. Só esta sexta, sábado e segunda-feira, campanha de frio Siemens, Bosch e Balay. 3 dias sem igual. Campanha de frio da Tomarel. Sexta, sábado e segunda-feira.
Tomarel. A fazer famílias felizes há 42 anos.
E quanto ao estado do tempo para esta terça-feira, céu geralmente muito nublado, por nuvens altas até o início da manhã, períodos de chuva no Minho e do Litoral a partir do início da manhã, estendendo-se gradualmente às restantes regiões, vento em geral fraco superando moderado no litoral e forte nas terras altas. Ainda pequena subida da temperatura mínima e descida da máxima. Assim estão previstos 16 graus para a Guarda, 19 para o Porto, Coimbra e Castelo Branco, 20 para Leiria, 21 para Lisboa, 22 para Santarém e Évora e 23 para Tomar e Faro.
As notícias na RTC, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos à Praça da República. Em Tomar terá sido palco para cenas de pancadaria desta feita na noite do último sábado. Houve, aliás, registro para uma denúncia de João Tenreiro, vereador do PSD, em plena reunião do Executivo Camarário, naquilo que foi classificado como violentos confrontos. Uma versão já confirmada por alguns testemunhos contactados pela ERTS, que falaram em cenas protagonizadas entre grupos de jovens. Ainda assim, não há registro para qualquer ferido desse desacato, que fosse assistido pelos bombeiros de Tomar, ainda que, neste género de situações, o 112 pode ter acionado os meios hospitalares para o socorro a eventuais envolvidos, o que também, a esta altura, não parece ser cenário real. Refira-se que, da parte da Polícia de Segurança Pública, também não há, até agora e de forma oficial, confirmação para estes confrontos. Recorde-se que, em outubro de 2015, a Praça da República já tinha sido palco para cenas de pancadaria, que na altura resultaram em feridos e no pânico entre os cidadãos que se encontravam nas esplanadas ali situadas. De referir outro alerta de João Tenreiro, que avisou o restante executivo sobre algo que se fala à boca cheia em relação ao eventual tráfico de droga nas arcadas do edifício da Câmara de Tomar.
ERTS. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
Como se esperava, os ânimos exaltaram-se na reunião da Câmara de Tomar que decorreu nesta segunda-feira. A polémica em torno do último Congresso da Sopa, em particular as declarações proferidas pelo vereador Pedro Marques, motivou, na última semana, a elaboração de um comunicado assinado pela presidente Anabela Freitas, texto onde a autarca criticou a postura do eleito dos independentes. Recorde-se que Pedro Marques levantou dúvidas sobre as contas do evento, referindo que não foi emitido recibo na altura em que comprou um kit e que também, nesta ocasião, alguém lhe deu o troco do próprio bolso. Este conjunto de palavras teve continuidade nesta segunda-feira. Anabela Freitas começou por dizer que Pedro Marques lança falsos testemunhos e disse mesmo que, caso aconteça outra situação do género, irá seguir para outras vias.
Não posso deixar de referir, Sr. Vereador Pedro Marques, e aqui é o local certo, as declarações preferidas pelo Sr. Vereador na última reunião de Câmara sobre o Congresso da Sopa e que, aliás, pois publicamente num órgão de comunicação social também veio preferir um conjunto de declarações, são lamentáveis. E deixe-me dizer que esta é a sua forma de atuação, que é levantar falsos testemunhos, como levantou aqui em relação aos trabalhadores do município. Se tem alguma coisa a apontar, vai pelas vias certas, pelas vias judiciais. E a partir de agora, qualquer declaração que seja a levantar falsos testemunhos sobre ou trabalhadores ou sobre coisas da nossa cidade, será extraída a certidão e tomaremos as devidas precauções. Porque aquilo que o senhor disse em relação ao Congresso da Sopa enxovalhou não só os trabalhadores do município, como pôs em causa um congresso, pôs em causa todas as pessoas que trabalharam naquele congresso, os restaurantes, os produtores, o CIR, pôs em causa aquele evento que penso que todos nós aqui estamos de acordo, que é um evento importante para a cidade e que as pessoas se empenham também devido ao seu cariz solidário que o mesmo tem.
Pedro Marques respondeu desde logo e acusou Anabela Freitas de extrapolar a situação, considerando o comunicado emitido como a atitude mais baixa que alguém tomou enquanto Presidente de Câmara. Pedro Marques reforçou a sua posição, sublinhando que não deve pedidos de desculpa a ninguém, até porque, garante, sempre tratou os trabalhadores com respeito.
Nada mais falso e de baixa política aquilo que a senhora acabou de dizer. Ouça o que eu disse e os factos que eu descrevi são verdadeiros e a senhora confirma. A senhora confirma o seu comunicado. Esqueceu-se de uma coisa, que eu disse que não foi emitido recibo. Eu nunca falei dos trabalhadores. Eu sei o que é que disse. As contas do Congresso da Sopa não poderão ser as mais corretas, porque houve pagamentos em qualquer recibo. A senhora esqueceu-se disso no seu comunicado. Eu paguei 3 euros e não foi emitido qualquer recibo. A senhora confirma no seu comunicado, que eu entreguei 5 euros, que me devolveram 2 euros e alguém devolveu do bolso dele. Não disse mais do que isto. Se a senhora teria que ter alguma conclusão, era que era um problema de organização. Eu nunca pus em causa os trabalhadores. Nunca me referi a trabalhadores. Referi-me a factos concretos. Vossa Excelência é que tenta extrapolar até acusando-me a mim. E repudio, evidentemente, o teor do seu comunicado. Foi a atitude mais baixa, em termos que eu conheço há muitos anos que é ministro, que alguém, nas funções da senhora, teve com um autarca. Não vale tudo em política, minha senhora. O senhor Presidente, com essas ameaças, pode ir para onde quiser, com o que quiser, sem problema nenhum. Estou de consciência de tudo aquilo que disse. As declarações estão gravadas, não só para a reunião de Câmara, como para a comunicação social. Tem a gravação. O que devia ter é, na vez de fazer um comunicado, atacar-me, era ver o que é que se passou e afinar as coisas na organização. Mas não. A opção da senhora... Vossa Excelência, Sr. Presidente, foi atacar-me. Está enganada. Se pensa que eu recuo por causa dessas ameaças. Mas se depender de mim, tudo farei porque a senhora não seja a próxima Presidente. Não tenho a menor dúvida sobre isso. Porque aquilo que a senhora fez é mal demais. E vir aqui agora, então, reafirmar aquilo que é falso. É falso. Diga-me onde é que eu referi qualquer trabalhador, ou fosse quem fosse.
Anabela Freitas quis voltar a intervir sobre o assunto para garantir que depois da intervenção de Pedro Marques não iria retirar uma palavra sequer do que já escreveu ou disse sobre toda esta polémica.
Não retiro uma palavra do que disse, não retiro uma palavra do que escrevi e o comunicado foi assinado pela Presidente da Câmara, não foi pela Câmara, foi pela Presidente da Câmara. E jamais me passaria pela cabeça que o senhor, interpretando isto como ameaças, recuasse. Da mesma maneira que eu não interpreto as suas más palavras que deu aos microfones num órgão de comunicação social como outro tipo de leituras, como também já ouvi. E, portanto, mantenho, o senhor mantém a sua, eu mantenho a minha. Aquilo que o senhor disse na última reunião de Câmara é óbvio que atacou os trabalhadores da Câmara. São eles que fazem o Congresso da Sopa. E mais, senhor Vereador. O trabalhador não lhe devia ter dado o troco, pois não devia, e já foi chamada a atenção sobre isso. Mas foi, tendo em atenção o facto do senhor ser vereador e a caixa já estar encerrada, que lhe fez isso.
Hugo Cristóvão também quis intervir e referiu que as palavras de Pedro Marques mancharam o evento e os funcionários, admitindo ainda, assim, que a funcionária não deveria ter feito aquilo que fez.
A verdade é que isto causou grande desconforto por parte de uma generalidade. Bom, mas a verdade é que no dia seguinte também tentei apurar o que é que se tinha passado e nós, de facto, sentimos desde logo por parte de vários funcionários o desconforto em relação às palavras do vereador Pedro Marques. Isto é verdade, não deveria ter acontecido. A funcionária, no fundo, abriu uma exceção por ser o vereador Pedro Marques. Não deveria ter acontecido, mas acho que isso também deveria levar, dadas as circunstâncias a que foram, as horas a que foram e o contexto em que foi, que de facto houvesse alguma contenção quando se fazem afirmações desta forma. Porque efetivamente o facto de haver uma funcionária a facilitar a entrada a uma hora em que as caixas já estavam fechadas, e neste caso não teve a ver com a entrada, mas com a aquisição do kit, acho que tem que haver algum bom senso. E acima de tudo quero transmitir isto. A funcionária fê-lo com a melhor das intenções. Houve vários funcionários que assistiram à situação e a verdade é que, de facto, de forma genérica, os próprios funcionários nos solicitaram que tomássemos posição sobre o assunto.
Pedro Marques admitiu depois que a situação envolveu a sua filha, ainda que depois tivesse sido o próprio vereador a deslocar-se ao pavilhão para adquirir o kit.
Eu não sei se a senhora que votou outro quer funcionar ou não. Não o conhecia como funcionário. Até porque já me habituei, não conhecia uma parte dos funcionários. Quando eles entram, ninguém nos apresenta, nem ninguém nos diz, nem nunca ninguém nos levou aos locais da Câmara para conhecer os funcionários. Pronto. Ponto 1. Ponto 2. Eu estava no carro, a minha filha é que veio e disse que precisava 3 euros. Portanto, não venderam o kit a mim, era a ela. Era a ela, não foi a mim. Quando me viram, já tinham dito que lhe vendiam a ela. Se é que ela queria os 3 euros para o kit. Se é que eu para o kit. Desculpe lá. Eu nunca, volto a reiterar o que eu disse. Eu nunca falei nos funcionários. Falei num facto concreto. Nem sabia se a senhora era funcionária, se era voluntária, se o que era. Não sabia. Nem tinha que saber. E, portanto, foi assim. A minha filha entra com a minha pulseira e diz-me assim, pai, só preciso de 3 euros. Vem, eu saio do carro. Meu carro cá fora. Estava parado dentro do carro. E fui-me pagar os 3 euros. Foi assim. Portanto, só nessa altura é que viram que era eu.
A Assembleia da República votou favoravelmente o projeto de resolução que recomenda ao Governo a reposição da medicina interna no Hospital de Tomar e ainda a melhoria da urgência e de outras valências. Os projetos em equação mereceram a aprovação das bancadas de Partido Socialista, Bloco de Esquerda, Partido Comunista e Verdes, sendo que PSD, CDS e PAN optaram pela abstenção. Não deixa de ser curiosa esta posição dos sociais-democratas, uma vez que ainda na última semana os deputados eleitos pelo Distrito de Santarém, casos de Teresa Leal Coelho, Nuno Serra e Duarte Marques, tinham manifestado a intenção de ver o Governo repor a urgência médico-cirúrgica na unidade de Nossa Senhora da Graça. Refira-se ainda que, num comunicado enviado para a redação da Hertz, o Partido Socialista de Tomar lamenta que, mais uma vez, o PSD e CDS não querem estar ao lado da solução e da melhoria dos serviços de saúde na região.
Rádio Hertz. Informação.
A entrada em vigor do sistema da carta de condução por pontos será já a partir de 1 de junho, esteve em destaque no recente especial Informação. Nos estúdios da Hertz esteve Amílcar Ferreira, diretor da Escola de Condução Estrela do Nabão, de Tomar, que prestou alguns esclarecimentos em torno desta matéria. E não só, uma vez que outros assuntos estiveram em cima da mesa, em especial a recente vaga de atropelamentos em passadeiras que ocorreram no território nabantino. Mas a conversa iniciou-se em torno da carta a pontos e ficaram as explicações.
E começo já por alertar as pessoas, portanto, é uma confusão que anda aí, que as pessoas não vão ter uma nova carta de condução. Portanto, a carta de condução vai ser a mesma. O que é que vai passar a ser? E antes de ir mesmo ao tema dos pontos, as pessoas têm que perceber que as infrações que fazem, infelizmente são muitas, são classificadas como contornações leves, graves e muito graves. Embora, e até há certas infrações, poderão ser crime. As contornações leves, e começo por falar das contornações leves, não vão para o cadastro. O que vai para o cadastro são as contornações graves, as muito graves, e os crimes rodoviários. Por exemplo, vou dar alguns exemplos, portanto, não respeitar o stop é muito grave, o não respeitar o vermelho é muito grave, o não respeitar a ordem dos agentes de autoridade é muito grave, e o álcool. Portanto, o álcool é um tema que eu dou bastante relevo, porque infelizmente é uma das grandes causas de acidentes rodoviários. No álcool não há contornações leves. O que é que vai passar a acontecer a partir do dia 1 de junho? Portanto, isso só conta as infrações a partir do 1 de junho, porque as infrações de 1 de junho para trás vão ser resolvidas, falamos assim, através da antiga lei. Portanto, a partir do dia 1 de junho, todos os condutores começam com 12 pontos. Todos eles, 12 pontos. Depois, se fizerem contraordenações graves, portanto, cada contraordenação grave é subtraído 2 pontos. Se fizerem contornações muito graves, é subtraído 4 pontos. Atenção que isto é a regra geral, porque se a infração tiver a ver com o álcool, ou com substâncias psicotrópicas, ou com excessos de velocidade dentro das vias de coexistência, as contornações graves vai diminuir 3 pontos e as contornações muito graves vai diminuir 5 pontos. É preciso terem muita atenção que não façam contornações porque os pontos vão diminuindo.
Em relação aos recentes acidentes nas passadeiras, Amílcar Ferreira expressou a sua visão sobre as razões para os inúmeros atropelamentos registados e ainda sobre aquilo que é o trânsito em Tomar.
Porquê que há atropelamentos? Porquê? O peão tem que pensar que ele é um ser humano e está a lutar contra um carro que é de ferro e de aço. Portanto, o condutor e o peão têm que ter os dois cuidados. Mas o peão ainda deve ter mais. Aquilo que eu vejo é o peão a não ter absolutamente cuidado nenhum. Manda-se para as passadeiras, nem olha, e depois acontece isto. Portanto, o que é que o peão devia de fazer? O peão só devia de atravessar, mesmo nas passadeiras, quando visse que a velocidade que o veículo vem e a distância, não havia hipótese do peão ser colhido. E o condutor, o que é que devia de fazer na abordagem de passadeiras? Devia de moderar especialmente a velocidade, eu aqui refiro especialmente porque o código fala de moderar especialmente a velocidade, devia de antecipar e prever que está algum peão na passadeira e devia de percorrer a passadeira com um olhar de canto a canto. Se os dois fizessem isto, eu estou convencido que não havia nenhum atropelamento. Agora, os condutores não mudaram a velocidade, abordam uma passadeira com o mesmo comportamento como se não houvesse passadeira nenhuma. E os peões mandam-se, vou-lhe chamar mesmo assim o termo, mandam-se para a frente dos veículos, como o peão tivesse direito absoluto. Claro que não tem. Muito peão pensa que tem o direito todo. Eu posso ser atropelado numa passadeira e a culpa ser toda minha. A lei diz que o peão tem prioridade ao iniciar a travessia. Mas depois diz, muita gente conhece isto que eu vou dizer, depois diz que o peão só pode iniciar a travessia quando dessa travessia não houver perigo de acidente. E se houve um acidente, é porque o peão atravessou e não devia ter atravessado.
E uma pessoa perdeu a vida neste domingo na sequência de uma colisão entre dois automóveis na conhecida como Reta do Cabo, já nas imediações de Vila Franca de Xira. Para além da vítima mortal, houve ainda a lamentar ferimentos noutros dois envolvidos no embate. A circulação automóvel esteve condicionada a partir das 17 horas, à altura em que ocorreu o acidente, sendo que para o local foram encaminhados os bombeiros de Vila Franca de Xira e de Alhandra, para além do INEM e da Polícia de Segurança Pública, que recolheu indícios que podem explicar o sucedido. Tudo aponta para uma manobra de ultrapassagem mal calculada. E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Sérgio Martins.
A Aximage, uma empresa de sondagens, realizou em 6, 7 e 8 de maio últimos, para os jornais Negócios e Correio da Manhã, um inquérito sobre a confiança que os portugueses têm nas instituições. O inquérito permite concluir que os portugueses confiam mais nas Forças Armadas, nos jornalistas e na comunicação social do que nos políticos, nos tribunais e na Justiça e na Igreja Católica. Se a baixa confiança nos políticos e no sistema de justiça não surpreende, o mesmo não se pode dizer da pouca confiança na Igreja Católica, apesar de o Papa ser extremamente popular. Talvez a popularidade do Papa Francisco e as denúncias por ele feitas ajudem a compreender a pouca confiança na Igreja Católica Portuguesa. O Papa Francisco defendeu, há duas ou três semanas atrás, que a Igreja Católica não deve ser uma igreja de curas, mas uma instituição aberta aos leigos, onde estes possam participar no desenvolvimento do universo católico. O Papa Bento XVI, salvo erro em julho de 2012, demitiu o responsável pela Caritas Internacional e assumiu diretamente a gestão da instituição por considerar que a Caritas se preocupava mais com o assistencialismo do que com o desenvolvimento. Estas questões são de extrema importância em Portugal, principalmente nas pequenas cidades e nas freguesias rurais, onde a ação dos católicos é muito pobre e desfasada das reais necessidades da população, vivendo a prática católica da repetição sem conteúdo. Na sondagem da Aximage, é curioso que sejam os eleitores democratas cristãos quem menos confia nos padres e na Igreja Católica, e sejam os eleitores do Bloco de Esquerda quem neles mais confia, seguidos dos eleitores do PSD. A questão da confiança nos padres e na Igreja Católica é importante quando no mundo da lusofonia, em Portugal e em Tomar, está em crescendo o número de igrejas evangélicas brasileiras ligadas aos Estados Unidos da América. Igrejas evangélicas que têm um papel preponderante na crise política que se vive no Brasil e que vão procurar a dominância em Portugal. A Igreja Católica, se não mudar de política e continuar a viver do mercado da pobreza, poderá vir a perder a sua posição dominante em Portugal. A diminuição da confiança nos padres e na Igreja Católica demonstra de como os tempos estão a mudar e que, como diz a canção, a resposta, meus amigos, está soprando nos ventos vindos das Américas.
Rádio Hertz, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.